Você ouve agora o Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, serviço voluntário de apoio emocional e prevenção do suicídio. Eu sou o Felipe e a gente quer aproveitar que nós estamos no mês da mulher para falar sobre a saúde mental das mulheres idosas, que é uma parcela muito significativa e importante da população, segundo dados que a gente tem percebido que a sociedade cada vez vai ficar mais longeva. A gente vai ver ao longo dos anos aí mais idosas, mais pessoas idosas na sociedade e, fundamentalmente, as mulheres. É um público que a gente precisa falar com mais cuidado também, aproveitando esse mês da mulher, para falar sobre os cuidados, a importância de atentar para essa saúde do corpo, a saúde mental, levando vários aspectos em consideração, para a gente também falar durante todo o ano sobre isso. E a gente convida para se juntar a esse bate-papo mais uma vez a nossa convidada de hoje, que é a psicóloga Samantha Sittarty, que é mestre em gerontologia biomédica. Samantha, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui.
Obrigada pelo convite e por poder fazer essa reflexão, né, sobre as mulheres nesse mês tão importante, né?
Exatamente. E a gente acaba puxando para esse mês, porque realmente o dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, o mês todo é de comemorações, de alertas e reflexões, né, Samantha? Mas a importância de falar sobre isso todo ano, eu queria começar te perguntando o seguinte: por que que você acha que ainda há um tabu entre as mulheres, de uma maneira geral, de falar sobre, de se cuidar? É medo, Samantha? O que você atribui a isso?
De se cuidar?
De se cuidar, de atentar, realmente, perceber que, bom, eu preciso me cuidar da minha mente, eu preciso procurar uma ajuda quando eu não estou bem.
Tá. Bom, isso a gente vem trabalhando, né, essa parte de psicoeducar as pessoas para reconhecer as suas emoções, para ver quando não está bem, né? Desmistificar a ida a um psicólogo, a tomar uma medicação, ir ao psiquiatra. Não é que a pessoa, eu estou louca, eu preciso tomar essa medicação. Não é, né? Todo mundo deveria, eu falo, ir a um psicólogo, né? Devia ter na cesta básica de saúde. Frequentar, porque a gente passa, né, a nossa vida é regada a emoções, a desafios, né, e como a gente lida com isso, né, que vai fazer toda a diferença. Se você é uma pessoa, né, que está com o teu emocional em equilíbrio, você vai entender alguns desafios, você pode entender como a outra pessoa está reagindo, né. Então, por exemplo, numa briga de trânsito, né, eu posso revidar, né, uma pessoa que seja mais agressiva comigo, tal, no trânsito, querer sair para brigar, tal. Ou eu posso entender que, às vezes, ele pode estar tendo um dia ruim.
Apenas essa compreensão, ela é fundamental, porque muitas vezes também, né, Samantha, quando a gente pede ajuda, na verdade, antes disso, quando a gente se comunica e, por exemplo, às vezes esbraveja sobre alguma situação, desabafa de uma maneira até grosseira, a gente não se dá conta que às vezes isso é um pedido de ajuda que a gente está querendo fazer e nem se dá conta. Isso está até de forma bem escondida lá dentro, subconsciente também.
Sim, com certeza. E se a gente pode ter esse entendimento, a gente consegue viver mais equilibrado, né? Ter mais paz interior, que é muito importante. É isso que a gente tem que buscar, né? Tentar equilibrar a vida, né, de todos os lados, né, o lado de trabalho, de família, de espiritualidade, né, os propósitos, porque hoje a gente está muito numa época de se buscar propósito, né? Nunca se falou tanto, né? E as pessoas vêm numa busca frenética que precisa ter um propósito muito grande, né? Então há um diferencial muito muito grande mesmo, entendeu? Um propósito muito. Enfim, mas às vezes o propósito é assim, é você conseguir manter a tua família, né? Educar bem teus filhos. Então, cada um tem, né? A gente não pode nunca tratar a pessoa, todas as pessoas iguais, né? Quando eu trabalho também com diagnóstico de paciente, eu falo assim, não, eu não trabalho em cima do diagnóstico, e cada paciente vai reagir de uma forma, né? Então, é a mesma coisa com as pessoas, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Cada pessoa tem um sentimento, ela vai reagir de uma forma, né? Ela tem as vivências dela, ela tem os traumas dela, né? Então, a gente tem que ser bem, bem cauteloso, né? Quando vai trabalhar, vai acessar, né? A pessoa, né?
Ter essa compreensão, ela é fundamental, acima de tudo, para a gente poder sempre ter respeito. E aí eu queria voltar numa parte que você estava dizendo sobre isso da gente sempre querer ter um propósito, às vezes muito maior. E aí eu queria linkar com uma questão principal, principalmente que está aí em voga faz um bom tempinho já, principalmente das mulheres, e aí a gente pode alargar um pouco isso para as mulheres que estão chegando aí na fase da terceira idade ou são idosas, enfim. De se preocupar muito com a imagem, no sentido de muitas vezes ir para uma intervenção cirúrgica, que muitas vezes pode querer trazer a elas querem que traga uma jovialidade, né? Quer resgatar uma parte da vida, ou quer ficar bem esteticamente também. Eu acho que são duas coisas diferentes. A gente não está falando aqui que é contra as cirurgias plásticas, né? Mas eu gostaria que tu comentasse sobre os limites disso e essa procura por algo que daqui a pouco o tempo às vezes não tem como trazer, talvez.
Pois é, tudo que é excesso é ruim, tudo que é excesso, né? Então, se a gente fala de procedimentos estéticos, os excessos são ruins. E hoje a gente está vendo muito aí nas redes sociais, a gente tem muito acesso de pessoas muito perto da gente, né? Acho que de todos nós, se não é perto, duvido, é a mídia, mas assim, excesso de botox, excesso de preenchimento labial, excesso de procedimentos estéticos ao todo, né? E isso sempre está escondendo algum buraco, né? Isso aí está tampando, quer tampar um buraco que não vai tampar com procedimento estético, né? Então, e quem quer fazer, ok, né? Só que a gente tem esse poder assim social, né, na mulher, a mulher sempre com essa cobrança, né, de tá bonita, né, que o envelhecimento ainda é feio. Então, eu não quero envelhecer. E eu tô falando isso porque eu tô prestes aos meus 50 anos, né? Então, eu vejo já meninas de 20 e poucos anos, né, não sei o que vai ser das próximas gerações, mas já com muito procedimento estético, não gostando do nariz, daí coloca filtro, né? Esse mecanismo de filtro é muito perigoso, porque as pessoas não estão mais se reconhecendo, né? Eu vi uma matéria esses dias de que as pessoas vão evitar se conhecer na realidade, porque não. Né? Tem jovem que já está desenvolvendo medo de sair e ser reconhecido sem filtro. Jovens, adolescentes, né? Então a gente não sabe o que que vai acontecer, né? Se não tiver uma intervenção social, né? Eu gosto muito do. Eu vi não sei se é meme, não é? Uns videozinhos, né? E a Rita Lee recentemente colocou os estereótipos, né? Ou você quer ser perua, ou você quer ser bruxa, né? Sobre o envelhecimento. O que que eu quero? Eu quero envelhecer perua ou bruxa? Lógico, a gente está colocando isso que é Rita Lee, né? Não sou eu que estou falando, não. Mas vamos pegar esses estereótipos, é isso, né? É 8 ou 80. Não, a gente tem que achar o meio termo. Mas a gente tem que prestar atenção no nosso processo de envelhecimento, como a gente vê o nosso processo de envelhecimento e como a gente vê o outro envelhecendo, né? Se nós temos pessoas próximas da gente com envelhecimento patológico, né, com quadro demencial ou com alguma patologia assim que é complicado, né, conviver, né, ver o envelhecimento assim de outra pessoa, nesse sentido, né, de doença. Então, isso pode suscitar na pessoa medo do envelhecimento.
Mas é importante isso que você falou, né? A gente não pode, nem precisa atrelar e nem deve realmente o envelhecimento com a doença, né? Isso é importante dizer.
Claro, claro. Não é por isso que hoje a gente trabalha, né? A gerontologia biomédica, ela vem exatamente para trabalhar a prevenção, porque tem aspectos sociais, tem aspectos genéticos, né? Tem a prevenção. Então, a gente trabalha... condicionamento físico, né, uma rede de apoio, então ter boas relações, ter relações sociais, ter qualidade de vida é tudo isso que eu tô falando, né, mas assim, gostar do que faz, então se a pessoa resolveu cuidar dos filhos, ela tem que estar bem com a escolha, se eu resolvi ser psicólogo, eu tenho que estar bem com essa escolha, eu tenho que gostar, a gente tem que acordar, né, com esse é o significado da vida, é o que a gente faz no nosso dia a dia, né, e para não deixar, por exemplo, as pessoas que têm síndrome de burnout, né, tem, porque é insuportável trabalhar no que está trabalhando, né, ou aguentar esse não significado do trabalho, trabalhar só pelo dinheiro, enfim, né.
Por isso
aí a gente já abre para outras questões.
É muita coisa, mas é interessante que você traz, porque a gente abre isso quando você fala sobre a prevenção e a gente poder entender onde que a gente está fazendo e daqui a pouco acho que tem que trabalhar uma certa aceitação do lugar onde eu estou, o que eu estou fazendo, mas também perceber onde eu posso virar a chave e daqui a pouco mudar. Hoje em dia a gente tem uma cultura de que a gente não precisa fazer uma faculdade e trabalhar o resto da vida com isso, né? A gente pode, aos 60 anos, entrar numa faculdade, estudar, escolher uma outra área da vida. Isso também é possível. Uhum. A gente tem várias histórias aí.
Muitas histórias. Isso é o mais bacana. Tenho várias histórias de pessoas que fazem essa mudança de chave, né? De a mudança profissional. Ou mesmo... Tem um senhor que trabalhou a vida inteira, ele queria fazer teatro, né? Queria ser televisão na época, tal, enfim, né? Que na época era televisão, muito mais, né? Teatro, televisão. E só que daí ele casou, teve filho, né? Foi trabalhar uma vida inteira. Aí ele estava levando a neta para uma aula uma aula de esporte. Sei lá, vou chutar aí uma instituição... Não, não posso falar instituição, né? Então, enfim, foi levar, então, para uma atividade e tinha lá um cartaz, aulas de teatro para maturidade. E ele se inscreveu e foi um marco, porque ele com 70 anos, 70 e poucos anos, estreou a primeira peça, né? Então, olha que bacana. Mas isso a gente está vendo acontecer muito antes, né? Então, as pessoas não precisam esperar se aposentar para fazer essa mudança. Às vezes, sim, por uma coisa financeira, ou para um, né? Cada um tem o seu planejamento financeiro, uns com previdência, outros com INSS, enfim, né? Cada um com a sua... E isso é uma coisa que a gente tem que abordar também. Quando a gente fala... Em envelhecimento, em qualidade de vida, tal, a questão financeira é muito importante, né? Eu acho que tem algumas coisas que são muito tabu até hoje, a gente falar sobre morte e sobre dinheiro. Ah, não, né? Então, tem muita coisa do social e do religioso, né? Sobre essas duas questões, né? Então, tem muito preconceito ainda falar sobre morte, né, nas famílias. Ah, você está querendo que hoje que eu morra? Você está querendo é meu dinheiro. Não, gente, fazer um inventário economizaria muito tempo e dinheiro para as famílias, né? Poder resolver as coisas em vida ajudaria muito os processos judiciais, né? Enfim, evitar uma série de brigas familiares, né? Que a gente vê, eu vejo muito isso na minha prática, né? Então, a gente tem que falar sobre dinheiro, sobre planejamento, né? Porque se a gente hoje está com um certo salário, quando você se aposenta, esse salário nunca vai ser equivalente, né? E a gente tem gastos, né? Então, tem muita coisa da saúde, muito gasto com saúde, por isso a gente tem que trabalhar a prevenção, né?
Pois é, e aí eu queria linkar isso, até a gente ouve muitos profissionais também falarem, né? Quando você começa a investir mais em esporte, você tem uma qualidade de vida, é um investimento mais para frente que você não vai ter gasto também com hospital, com medicamento. Prevenção, aí você falava aí sobre essas jovens, muitas vezes, que já não estão querendo se aceitar e nem sair para a rua aí, para serem reconhecidas. Olha o nível de sofrimento nessa manta que isso pode ocasionar e chegar numa idade mais madura, e chegar numa terceira idade, olha os impactos que isso pode causar. Eu queria que você falasse sobre isso. Como trabalhar, então, mais a prevenção, principalmente da mulher, quando a mulher está crescendo, está amadurecendo?
Isso tem que começar na escola, né? Lógico, na família também, mas eu vou te falar assim, a escola tem que ir desmistificando. Eu estava conversando com uma delegada agora, semana, até que assumiu a delegacia do idoso, e ela falou assim, a gente estava discutindo exatamente isso, e ela falou sobre essa prevenção na escola. Então, assim, eu falei, está fresquinho na cabeça, porque é o que eu acredito, né? Numa educação inclusiva, né, da gente poder falar todas essas questões, ter, por exemplo, o planejamento financeiro tem que ser dado na escola, né? Então, essa parte de aceitar o diferente, né, aceitar o envelhecimento, né, aceitar as decisões das pessoas, né, isso tudo tem que ser material de discussão. Né? E hoje a gente tem muito acesso, então hoje está mais fácil a gente levar a informação, né? O que a gente está fazendo aqui agora é isso, né? Desmistificar algumas coisas, fazer pensar outras, né? E em larga escala, sempre.
É sempre importante a gente sempre alargar a nossa mente também e tirar um pouco as amarras que dificultam o entendimento dos processos, porque quando a gente está falando sobre... Aí, voltando um pouquinho que a gente estava falando lá no começo do programa, né? Sobre as diferentes pessoas, as diferentes mulheres, diferentes realidades. E aí a gente tem que alertar para um dado, que as mulheres acabam sendo o perfil de pessoas que mais tentam suicídio. E a gente percebe aí que está em volta disso várias questões, que a gente entende que o suicídio é multifatorial, multicausal, não é um motivo só. Mas a questão da violência doméstica, do preconceito, dessa pressão, tudo isso contribui também, Samantha.
Com certeza. A violência psicológica é sempre a primeira, né? O desrespeito à mulher, até fiz uma postagem sobre isso ontem, no Dia das Mulheres, né? Da gente poder falar, assim, dessa parte de violência contra a mulher, assim, do homem, da sociedade, invalidar a mulher profissionalmente, ter diferença salarial, né? Às vezes a mulher não ter voz, né? Passamos aí por poucas e boas recentes, né? Não validando a mulher, né? Então, isso é bem, bem, bem significativo também nesse processo, né? Então, de suicídio também, como é multifatorial, mas esse pode ser um dos, né, que leva à depressão, né, que leva à inadequação do envelhecimento, de não se sentir pertencente à sociedade, né? Então, as suas escolhas, né, como de novo, voltando, falando duas coisas que eu quero falar. A gente estava discutindo, né, sobre a pessoa idosa, então, a partir dos 60 anos, é idoso ou a pessoa idosa ou a pessoa madura, né? Como chamar essa pessoa nesse envelhecimento? A gente nunca vai ter, ou terceira idade, né, ou melhor idade, a gente nunca vai ter um denominador comum que abarque todos, porque cada um sente de uma forma, né? Então, uma pessoa, a pessoa madura pode ser com os 30 anos uma pessoa madura, né? como uma outra pessoa de 50 não se enquadre, né? Não se ache, não se veja dessa forma, né? Ou uma pessoa idosa com 60 anos. Acho que eu não vou me ver, não. Né? Então, é muito de cada um, né? Agora, a gente precisa de uma palavra para se colocar na legislação, né? Então, antes era idoso, agora é a pessoa idosa, né? Ainda eu acho que a gente tem que muito mais trabalhar a questão cultural dessa palavra, do peso, né? A mesma coisa do da aposentadoria, né? Do aposentado. Aposentar-se, né? Então, isso também é uma outra questão, ainda muito forte da palavra. A palavra ela tem um dado histórico, né? Do aposento. Não vou entrar
O
todo pela.
peso também. O peso, e às vezes como algumas palavras podem reforçar certos estigmas, e as pessoas se colocam numa posição de daqui a pouco não conseguir fazer mais as coisas. Mas eu queria voltar ali e te perguntar uma outra questão ainda com relação ao suicídio, porque até a gente estava falando sobre esses dados, né? Segundo o Ministério da Saúde, que divulgou em 2018, a taxa de suicídios entre idosos com mais 70 anos é muito alta. E aí, pegando esse dado, né, dessa alta taxa de suicídio, né, entre os idosos com mais 70 anos, como a família muitas vezes ela pode contribuir para uma melhora dessa qualidade de vida, daqui a pouco para o familiar também tirar esse estigma, né? Daqui a pouco se fala muito em descartar aquele idoso, de levar ele para um asilo, mas fazer ele ter uma vida ativa também, né, Samantha?
Tá. Bom, tem várias questões aí quando a gente fala dessa da família, né? Então, tem famílias que incapacitam o idoso antes mesmo dele estar incapacitado, né? De chegar. Então, de tratar infantilizado, de não deixar o idoso nem levantar para pegar um copo de água, né? Então, de às vezes excluir de uma viagem porque não tem, não é acessibilidade, mas também acessibilidade, de ser uma viagem muito com mais lados assim de aventura, ou tem uma trilha tal. Então, tudo tem que se adaptar, né? Então, às vezes, incluir o idoso numa viagem que dê para ele ir. Né? Não excluir, não descartar, ou também não mudar tudo também por conta, né? Tudo depende do que o idoso consegue fazer, mas a família tem que muito mais estimular, né? Estimular assim o idoso a se estar em casa, a fazer uma receita junto, a cozinhar, a ser ativo dentro, né, do meio familiar, né? E não descartando, assim, né? Descartando, não estou falando de descartar de. E outra coisa, você falou de asilo, né? De colocar em geriatria, em LPI. Isso, às vezes, é a melhor coisa que a família pode fazer. Tem muitos idosos que tiveram uma melhora de qualidade de vida absurdo. A gente tem locais, assim, muito legais aqui em Porto Alegre, né? De convivência, né? Então, o idoso tem lá seu apartamento, tem atividades sociais, que às vezes
Sua
esse idoso está
independência.
sozinho. Hã?
Trabalha melhor a sua independência do idoso também.
Sim, tá lá, e às vezes eles entram e existe baile, tem gente que volta a namorar, sabe? Tem um ganho muito grande, né, nessa área de convivência. Né? Então, às vezes a família, ai, não, eu não vou oferecer esse tipo de coisa pro meu familiar. Meu familiar, eu vou cuidar, ou ele vai ficar na casa que sempre ficou, tal. Então, acho que isso é uma conversa que tem que ter, né? Uma conversa difícil, por isso que cada um enxerga o envelhecimento de uma forma, né? Eu tenho paciente que já está deixando tudo resolvido e tem uma conversa com as filhas de falar assim: olha, pode me colocar em tal lugar se eu não tiver, se eu tiver com algum quadro demencial, vamos viver as suas vidas, tal, não sei o quê, tem um planejamento. Já outra paciente, não, nunca vou abandonar meus pais e não sei o quê. Falei, tá, você vai abrir mão da tua vida? Como que é isso? Porque até mesmo abrir mão da vida para cuidar dos pais, está escondendo alguma coisa, né? Está a serviço de uma coisa.
Hã? É muita coisa. Olha como é profundo isso, realmente, né? A gente não se dá conta.
Uhum. Né? E a gente tem que falar sobre isso. Não é... tem conversando também com uma outra pessoa da área da saúde, a gente... Super, minha colega! A gente tem alguns questionamentos muito difíceis de ser falados, porque não é socialmente aceito. Né? Como... Ah, e a família tem que cuidar, a família tem que prover, só que às vezes as famílias, elas têm problemas, e todas as famílias têm, né, de alguma escala de problema, né, algumas sim, a convivência é boa, tal, a gente não está generalizando, mas a grande maioria tem os seus problemas vinculares, né, às vezes um pai que não conseguiu, uma mãe não conseguiu fazer a maternagem, às vezes o pai ausente. Daí a gente tem uma legislação que, a partir dos 60 anos, os filhos são responsáveis a cuidar dos pais, ou prover financeiramente e tal, tem umas questões assim. Ok, não estou discutindo isso, mas acho que cada caso ainda é de se discutir judicialmente, né? Não estou aqui para isso. Mas a gente tem que pensar que, às vezes, um filho não consegue dar o melhor para o pai, para a mãe, né? Então, será que o filho ainda é a melhor pessoa, né? Então, a gente vê muito da violência. A violência, ela não acontece fora da família, a violência contra a pessoa idosa. Ela acontece dentro das famílias. A primeira violência é a violência psicológica, a segunda é a financeira e a depois é a física, né? Tá tudo
Quando você fala
atrelado.
sobre violência psicológica, o que que seria essa violência psicológica?
Violência psicológica é você falar para a pessoa idosa, você não serve mais para nada, você só me dá despesa, você só dá trabalho, ainda bem que você tem o dinheiro para manter. Aí começa, me dá dinheiro, você tem que me dar dinheiro, eu estou cuidando de você, você tem que me dar dinheiro, né? A gente tem muitos netos também que fazem essa violência com os avós, né? A gente tem um problema muito sério de drogadição, de alcoolismo. Alcoolismo, que ele fala. Vou colocar. Com bebida alcoólica, né? Então a gente tem que trabalhar todas essas questões. É muita coisa, né, Felipe? É muita coisa que a
Sim.
gente tem que
É
trabalhar.
muita coisa, e é muita coisa para a gente ficar aí. Realmente fica para reflexão de quem está nos assistindo. E aí, assim, o tempo passa muito rápido. A gente está aí com 3 minutinhos para encerrar. E eu queria que tu pudesse aproveitar esse momento, Samantha, e para as mulheres idosas, né, que estão chegando também nessa fase da vida, que estão nos ouvindo. O que que você poderia deixar de mensagem para elas e linkar com essa importância da autopercepção do envelhecimento? Como melhorar isso?
Primeiro lugar, se não se aceitando, né? Nós somos pessoas perfeitas dentro das nossas imperfeições, e todo mundo, né? Quem tem filho, tem uma estria, uma celulite, isso é normal, isso daí não dá para a gente passar Photoshop. Photoshop é só ali no computador, né? Nós somos de carne e osso, nós sentimos, nós temos sentimentos, cada um vai sentir de uma forma, cada um tem um estilo de corpo, né? Agora, se não está conseguindo dar conta, né, de trabalhar essas questões do envelhecimento, e se está pesado, procura ajuda, faz um tratamento com um psicólogo que entenda essa área de envelhecimento também, né? Porque eu falo bastante que a gente precisa de mais profissionais dentro da área do envelhecimento, pessoas que conseguem transitar nessa questão do envelhecimento também, porque às vezes assim você procura, né, uma pessoa que também está vendo o envelhecimento, está com medo do envelhecimento, né? Então a gente tem muito muito a trabalhar isso, né? Porque a gente é reforçado ainda socialmente, né, a fazer esses procedimentos estéticos, ao belo, né? E às vezes algumas atrizes a gente já vê, né, pegando mais essa questão de aceitação do envelhecimento, né? Até na pandemia, de deixar o cabelo branco, tal, né? Isso também suscitou uma série de questionamentos, né? E daí, porque a mulher com cabelo branco é desleixada, né? O homem já é charmoso. Olha a questão cultural aí, né?
Ih, é muita coisa. Samantha, obrigado pela conversa. Foi muito gostoso poder te ouvir, conversar contigo, trocar. Mais uma vez, obrigado pela parceria. E gratidão. Bom trabalho a ti.
Obrigada por estar aí contribuindo com vocês mais uma vez. Estou aqui sempre. Foi curtinho, mas estou aqui para bater papo, que é super importante a gente poder levar informação, né, de falar sobre a prevenção, a qualidade de vida, né, levar esperança para todo mundo.
É isso aí, a gente está precisando. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Não esqueça que este e outros programas você encontra na playlist completa, lá no YouTube, no arroba CVV Oficial e também nas plataformas aí do Facebook e Instagram também. E sempre lembrando que a gente está disponível nas plataformas de áudio através do nosso podcast do Como Vai Você. E não esqueça também, conte com o CVV 24 horas por dia pelo telefone 188, ou ainda acesse cvv.org.br para demais formas de atendimento. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.
Tamo junto virou uma expressão comum. E estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário.